passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva. A paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, nós glorificamos o teu nome por esta preciosa oportunidade. Senhor, e cada parte desse culto que seja agradável a Ti, Senhor, os louvores, a palavra, os testemunhos, Senhor, que tudo seja para exaltação do Teu nome. Que nesse culto nós possamos ver milagres acontecendo. Que a Tua graça venha trazer paz a cada coração. Muito obrigado. Usa cada um de nós para a exaltação do teu nome. E já te agradecemos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação, Tu és. És a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado, Tu és. Não há outro igual a Ti. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação, Tu és. és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és, não há outro igual a ti.
Para adorar, tempos melhores, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Eli Alves de Souza, ele que vai estar pregando daqui a pouquinho aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
E a mensagem para a nossa meditação, vamos baseá-la no texto de Gênesis, capítulo 3, no verso 1.
E nesse momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos parabenizar você que completa mais um ano de vida. E quem vem trazendo o abraço companheiro juntamente comigo é a nossa querida Débora Lira.
Parabéns! Um abraço companheiro de toda a família Melodia, de todos nós aqui da Igreja Cristo em Casa. Ah, é um privilégio poder fazer parte desse momento tão lindo da sua vida, que é completar mais um ciclo, né? Feliz vida, feliz novo ciclo, feliz aniversário para você que troca de idade hoje. Celida Silva Abreu, Amanda do Nascimento, Quintiliano Pinto, Viviane Barbosa Borges, Laurita Maria Pereira da Silva, Neide Moraes da Silva, Karen dos Santos Souza, Fabiana Anchieta dos Santos, Irenice Silva de Castro, Neemias Inácio dos Santos e Ana Beatriz Ribeiro Silva. Em 3 João 1, versículo 2 diz: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. A próxima canção é em sua homenagem. Felicidades!
Deixe a minha fé se abalar com coisas que acontecem todo dia e que eu não entendo. Pai, não deixe
deixa o meu amor se esfriar, com tanta injustiça acontecendo, coisas que eu não entendo, Pai.
Quero temer-te mais, te servir, olhar pra cruz e ver teu amor. Se abandonado, quero apegar-me a ti, Senhor. Sei que estranho sou por aqui, mas sei que tu me conheces, meu Pai. Está difícil me adaptar, pois o céu é o meu. Mesmo te conhecer, eu creio que há um pedaço dele em mim, há um pedaço do céu em mim. Saudade do céu, saudade
antes mesmo de conhecer, eu creio que há um pedaço dele em mim, há um pedaço do céu em mim.
Saudade do céu, te conhecer, eu creio que é um pedaço dele em mim, há um pedaço do céu em mim. O céu é o meu lugar, o céu é o meu lugar.
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Fábio, neste momento de oração, nós vamos orar por muitos nomes que chegaram aqui em nossas mãos, por diversas causas, são diversas, né? São problemas que só o Senhor pode resolver, são causas que o Senhor pode entrar com uma intervenção, entrar com providência, entrar com provisão, assim nós cremos. A palavra de Deus em Salmos 10, 17 diz: Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. É a palavra de Deus. Se está na Bíblia, a gente crê. Então hoje nós vamos entregar nas mãos do Senhor a Regina, que pede oração por toda a sua família, Isabela Assis de Inhoaíba, que pede oração aqui para a abertura de uma porta de emprego, pela sua saúde e também pede para que Deus salve toda a sua família. Fábio Borges, de Jardim Nova Era, Nova Iguaçu, pedindo oração pela sua vida e toda a sua família. Ivanilda Rocha, de Santa Amélia, Belfor Roxo, pedindo oração pela sua vida e toda a família também. A Tânia de Abreu, de São Gonçalo e família. Juscelia Costa, de Itaguaí, pede oração pelo seu casamento, pela sua saúde, toda a sua família. A Marta dos Santos, de Sepetiba, pedindo oração pela sua vida, pela libertação e livramento da sua família. E a Aline Araújo, de Marapicu, Nova Iguaçu, pede oração pela sua vida profissional e pelo seu filho, Carlos Roberto. O pastor Eli Alves estará orando por você.
Deus amado, nós glorificamos o teu nome. Te exaltamos, Senhor, porque tu és o Deus presente, o Deus misericordioso, o Deus que fala conosco. E agora, mais uma vez, tu vais falar conosco através da tua palavra. Usa, Senhor, o pregador, usa com autoridade, usa com a unção do teu Santo Espírito, Senhor, e através desta palavra, que vidas sejam alimentadas, que vidas sejam erguidas pelo teu poder, porque a tua palavra traz vida, Senhor. A tua palavra traz alegria, a tua palavra traz cura, a tua palavra profetiza o milagre. Senhor, e quando nós ouvimos a tua palavra, é preciso que nós tenhamos fé para abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu creio no meu milagre. Opera, Senhor, com teu poder. Derrama a tua graça. Derrama dessa unção preciosa que vem pelo teu Espírito. E que neste momento, cada um receba desse alimento precioso. E nós, de antemão, já te agradecemos pela fé, que o teu operar será maravilhoso no nosso meio. Oramos crendo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Não cesse de orar, não. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Oh, glória a Deus. Não conte seu problema pra quem não pode resolver. Não lute suas guerras se não for pra você vencer. O verdadeiro vencedor não confia no seu braço. A sua confiança na vitória é estar em viver prostrado. Não baixe sua guarda agora pro inimigo, pois eu não te chamei nem te escolhi pra parar agora. Eu tenho um segredo, uma chave, e eu vou te contar. A oração é o caminho pra você declarar: eu vou vencer na oração. Eu vou vencer com os meus joelhos no chão. A oração é a chave pra mover o céu. Escolhi pra parar agora. Eu tenho um segredo, uma chave, e eu vou te contar. A oração é o caminho pra você declarar: eu vou vencer na oração.
Pois é, deixa eu abraçar você que está acompanhando a gente agora. Aliás, muito obrigado, viu, pela valiosa companhia de todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa. Como tem sido importante a sua participação, viu, a sua companhia. Que coisa boa, bom demais. Quero, inclusive, agradecer a participação da Verônica Eloy de Carvalho, que é de São Gonçalo, né, da Assembleia de Deus de Itaoca. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Do Edson, da PIB da Taquara, em Jacarepaguá, um abraço para você, meu irmão. Também do Giovanni Azevedo, de Praia Linda, em São Pedro da Aldeia, na nossa região dos Lagos, abraçando aqui a mamãe Zezé, sempre ligada também aqui com a gente. A Débora Eulália, de Petrópolis, né, participando também aqui com a gente. Débora Eulália de Brito, né, um abraço para você, tá, querida? Deus te abençoe, obrigado pela valiosa companhia. E da Ondina Leite, de Saquarema, também na região dos Lagos, abraçando aí toda a família. Muito obrigado, viu, pelo seu carinho, obrigado pela sua valiosa companhia. Estamos juntos aqui na nossa melodia, todos juntos, para adorarmos o nosso Deus. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um grande privilégio nós podermos estar juntos. Eu vejo como um presente de Deus nós podermos estar meditando nessa palavra maravilhosa, crendo naquilo que Deus vem falando conosco através da Bíblia, através da palavra. E quando nós paramos um pouco nesse corre-corre que vivemos, a meditar na palavra, receber, saber aquilo que Deus quer falar conosco, é um tempo muito precioso, muito precioso. E o texto que nós vamos ler lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 9, é muito próprio para os dias de hoje. Nós vamos ver situações que aconteceram dentro do Éden com um casal. Nós vamos ver situações que, depois de uma escolha errada, ao invés de acontecer um arrependimento, o homem se escondeu de Deus, como se isso fosse possível. Então nós vamos observar a situação desde aquele tempo no Éden, quando o homem erra, tropeça, deixa o pecado entrar, se torna joguete na mão do inimigo, e para hoje, então, a coisa não mudou. Pelo contrário, nós vamos vendo que com o passar do tempo as coisas vão piorando. Há uma liberalidade muito perigosa e há uma situação muito difícil, e hoje a sistemática que envolve o ser humano é muito complexa, porque querem maquiar as coisas erradas e até mesmo colocar o erro como se fosse uma coisa correta. Mas aquele que tem uma sã consciência vai entender que erro é erro, certo é certo. E ninguém pode tomar o certo pelo errado ou o errado pelo certo. E aqui, em Gênesis 3, 9, olha o que acontece. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Onde estás? No verso 10 diz: respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Então veja, por que aconteceu isso? Porque o homem não colocou em prática aquilo que Deus havia ensinado. É interessante nós observarmos, e a Bíblia nos leva a esse entendimento, que Deus não nos deixa ser pego de surpresa. Então o inimigo vai trabalhando, vai planejando, vai colocando laços no caminho de cada um de nós, mas Deus avisa. Deus avisa, Deus desfaz os laços do inimigo e Deus vai trabalhando na nossa vida para nós estarmos ativos, apercebidos, vigilantes. Mas o grande problema é que muitas vezes o homem se agrada das ofertas do inimigo. E a escolha é do homem, porque Deus deu essa liberdade para o homem. E nem sempre, depois de tanto tempo, nós conseguimos fazer a escolha certa. Então, ainda hoje, o homem tem dificuldade nas escolhas. Muitas vezes, Deus mesmo dando a direção, mas o homem acha que sabe tudo. E chega a uma conclusão que a escolha que ele quer fazer é a melhor escolha. E a própria Bíblia vem alertar. Há caminhos que para o homem parece ser bom. Quer dizer, só parece. Mas a Bíblia diz que o final desse caminho conduz à destruição e até à morte. E quando não a morte física, mas a morte espiritual. E nós precisamos estar atentos a toda situação que o Senhor vem falando conosco. Vem falando conosco. Esse texto aqui, esse capítulo 3 de Gênesis, ele é um ponto que mostra para nós um episódio fundamental na Bíblia. Mostra quando tudo era perfeito, quando tudo era muito bom, foi o próprio Deus que fez essa declaração, dizendo que tudo era muito bom. Olha, se tudo era muito bom, nada poderia ser ali melhorado. Deus já havia feito tudo de uma forma perfeita. Mas parece que a liberdade de escolha também veio gerar no homem, né, uma insatisfação. E essa insatisfação mobiliza o homem, às vezes, às situações erradas. Mas é a escolha do homem. Não adianta culpar Deus, não adianta culpar o maligno, não adianta culpar ninguém. A culpa é de quem faz a escolha. Nós poderíamos dizer até que hoje nós somos frutos das nossas escolhas. E eu poderia colocar aqui um questionamento para cada um, inclusive para mim. Nós fazemos sempre as escolhas certas? Nós temos a liberdade de escolha. Olha a confiança que Deus tem em nós. Deus nos deu essa liberdade de escolha. E mesmo depois que o homem no Éden fez a escolha errada, Deus não tirou esse direito do homem. O homem permaneceu tendo essa liberdade de escolha. E o homem aprendeu? Ainda não. Quanto tempo se passou? Por aí uns 6.000 anos. É um tempo suficiente para ser aprendido, mas não aprendeu. E hoje, quantas pessoas têm a vida destruída porque ainda não aprendeu a fazer as escolhas? Às vezes a pessoa tem uma vida estabilizada, uma família estabilizada, um bom emprego, uma boa colocação, mas de repente, pelas escolhas erradas, entra num período de perda, vai perdendo, e a vida vai declinando. E quando acontece isso, hoje, o homem vai proceder da mesma forma que Adão procedeu lá. Primeiro, Adão errou, se escondeu. Porventura, teria como Adão se esconder de Deus? Talvez você dissesse assim, mas se ele não estivesse escondido, por que que Deus perguntou onde estás? Porque Deus não queria acusá-lo. Deus não acusa. Quando Deus diz onde estás, Deus está dando uma oportunidade para Adão se apresentar e dizer, ô Senhor, eu sabia que tu ias chegar como tu vinhas fazendo sempre. Todos os dias, na viração do dia, tu vinhas conversar comigo, Mas eu perdi essa comunhão, perdi esse contato, perdi essa alegria. E como eu sei que tu és um Deus perfeito, justo, para eu não ser apertado pela coisa errada que eu fiz, pela escolha errada, então eu preferi me esconder. É como se fosse possível o homem se escolher de Deus. Mas quando Deus faz a pergunta, onde estás? Deus está dando oportunidade de arrependimento, de mudança, de reflexão. Para o homem chegar para Deus e falar, Senhor, olha, tu me orientaste, tu vieste me falar tudo para eu fazer, como deveria ser a escolha correta, mas eu não coloquei em prática. Eu fiz a escolha errada e olha o que aconteceu. Mas ele olhou para isso? Não. Ele tomou essa decisão? Não. Ele sabia? Sabia. Sabia. Mas ele foi atraído pela oferta que o maligno fez. O inimigo tem as suas ofertas. E muitas vezes as ofertas do inimigo para o homem são ofertas mirabolantes, que parecem ser irrecusáveis, e o homem se deixa levar. Então o homem pecou, errou, tropeçou. Aquilo que Deus havia perfeito começou a ir de água abaixo. Porque o pecado trouxe essas transformações que a gente vem sofrendo até hoje. Muita coisa não havia. Não havia espinho, não havia dor, não havia enfermidade, não havia morte. Hã? Tanta coisa não havia. Mas com o tropeço, com a má escolha, com a entrada do pecado, tudo foi transformado. Então Deus não criou o homem para passar por essas situações. Mas infelizmente o homem abriu a porta para esse mal entrar. E quando Deus questionou, Adão, por que que você fez isso? Olha aí, ele não queria o peso de culpa sobre os ombros dele. É interessante que quando a pessoa erra, ao invés dele olhar para as escolhas erradas e dizer, eu fiz o que eu não devia ter feito. Não, ele vai procurar um culpado, uma culpada, um culpado. No caso de Adão, ele olha ao redor, só tinha a esposa. Então ele não titubeou. E ele disse para Deus, ó, foi a mulher que tu me deste. Então, ele joga em dois flancos. Ou a mulher não vale nada, ou então Deus também fez uma coisa imperfeita e me deu um material aí todo quebrado, todo errado. Veja, ou a culpa é de Eva, ou a culpa é de Deus, o Criador. Então ele não mede nem as consequências da palavra dele. Se ele vai ofender a esposa, se ele vai ofender a Deus. Então a pessoa, quando quer se livrar do peso de culpa, também é assim. Ele vai acusar quem não fez nada. Ele vai acusar quem não teve participação nenhuma. Ele vai acusar até aquela pessoa que procurou ajudá-lo a se levantar, ajudá-lo a não entrar num problema que iria ocasionar agravantes terríveis na vida. Mas a pessoa não quer dizer, eu errei. Uma outra situação é muito complexa, é muito difícil. Até hoje é assim. Quando a pessoa faz escolha errada, quando erra, quando começa a estar num período de crise, de perdas, é muito difícil a pessoa fazer uma análise da própria vida e ver aonde eu errei, quais foram as minhas decisões erradas e como é que eu posso consertar. Não. Ele vai procurar externamente o que aconteceu. Ah, foi fulano. Foi o João, foi a Maria, foi a Antônia, foi Joaquim. Olha, se eles não tivessem feito o que fizeram, eu não estaria nessa situação. Então, parece que eles querem um alívio, né? Ou a pessoa que errou quer o alívio, jogando a culpa para cima dos outros. Foi justamente o que Adão fez. Então, observe, tanto tempo já se passou. Tanto tempo. E ainda hoje o homem está sujeito às escolhas erradas, ainda não aprendeu a escolher. A Bíblia diz que nós temos à nossa disposição o Espírito Santo de Deus para nos conduzir em toda a verdade. Mas acontece que para isso acontecer, o ser humano precisa buscar comunhão com Deus. Agora, alguém é obrigado a buscar comunhão com Deus? Não. Ninguém é obrigado a buscar comunhão com Deus. Quer viver errado? Vai viver errado. Quer viver no meio de vício, de palavrões, isso e aquilo? Vai viver. Agora, não resta dúvida que todos nós vamos dar conta dos nossos dias. Então, o que que a palavra de Deus nos mostra? Haverá um dia de prestação de conta. E ninguém vai conseguir se esconder. Ninguém. Todos vamos ter que comparecer diante do Senhor. Prestação de conta. E o que que a gente vai dizer? A gente vai ter condição de dizer para Deus que não fizemos? Que foi fulano que fez e botou a culpa em nós? Fulano errou e jogou a culpa para cima de mim do erro? Não, não tem como. Cada um vai dar conta do seu dia a dia. E às vezes a pessoa ignora esse dia de prestação de conta. E hoje você vai observar muitas vezes as pessoas dizendo que isso aí é fantasia. Nunca vai acontecer nada. Deus é muito bom, Deus é misericordioso, Deus é muito amoroso. E no final das contas ele vai passar a mão por cima e vai perdoar todo mundo. Mas não tem isso na Bíblia. A Bíblia diz que Deus é amoroso, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. Sabe o que é justiça? Justiça, a justiça de Deus é equilíbrio. Deus não vê o justo como injusto, Deus não vê o injusto como justo, então Deus vai julgar cada um de acordo. E outra coisa, Deus não vai perguntar a ninguém o que que o outro fez, Deus sabe. Por quê? Porque a onisciência, onipresença, onipotência é de Deus. Só Deus os tem. São atributos que só Deus possui. Então Deus não precisa estar buscando informação de ninguém. De ninguém. E Deus dá a oportunidade para que o homem viva em comunhão com Deus. Mas essa oportunidade não é obrigação. Não é. Para o homem hoje, e sempre foi assim, viver em comunhão com Deus, é preciso que o homem faça a escolha de viver em comunhão com Deus. E muitas vezes, o homem até se deixa levar por alguma religião. Mas é a religião que salva? É a religião que transforma? É a religião que liberta o homem dos tropeços? Não, eu poderia dizer para vocês que religião sem a presença de Deus é mais um tropeço, é um escravismo. É um escravismo. E pode até levar o ser humano a um certo bitolamento. É o que acontece. Porque a pessoa se torna religiosa, mas sem comunhão com Deus. A comunhão com Deus não é simplesmente religiosidade, mas é uma vida de crescimento espiritual. Sabe o que é isso? A cada dia, a pessoa quer estar mais próxima do Senhor. A cada dia, a pessoa quer estar mais na presença do Senhor. Então, quanto mais você está perto de Deus, menos você vai estar perto das coisas erradas, das ofertas do inimigo. Você vai estar fortalecido para você vencer a situação. Por que que você não quer se drogar? Você não quer se drogar porque você sabe que é um vício, vai contaminar a sua vida. Então você evita, mas você evita porque você está fortalecido. E por que que outros não conseguem? Porque vem a tristeza, a amargura e tantas outras situações que envolve a pessoa, e o maligno diz assim: ah, dá uma cheirada aí que vai ser bom, você vai navegar, você vai ver o mundo colorido, dá um pico na veia, e você vai ficar a mil por hora, vai ficar muito bom. e a pessoa vai se tornando escravo do vício. Assim é com cigarro, assim é com a bebida alcoólica, assim é com a prostituição, assim é com palavrão. Tantas coisas que vicia o ser humano. Vício torna a pessoa escravo daquela prática. Escravo. E Deus nos quer como escravo? Não. A palavra de Deus diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quem é livre não pode ser escravo do pecado. Livre é para até mesmo ter consciência para saber que escolha fazer e fazer as escolhas certas. Caminhar no caminho certo. Mas como é que nós somos fortalecidos? É numa religiosidade? Não, não. É um encontro com o Senhor Jesus. É ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quem tem Jesus jamais vai querer se esconder de Deus. Hã? Então, hoje você encontra muitas pessoas até dizendo que Deus não existe. Hoje você encontra muitas pessoas escravas do pecado. E essas pessoas que se tornam escravas do pecado, elas dizem que não chegou o momento de aceitar a Cristo. Não chegou o momento de colocar a vida nas mãos do Senhor. Mas por quê? Qual a razão da pessoa estar sempre adiando uma decisão tão séria, tão importante? É porque a pessoa gosta do pecado. E quem gosta do pecado se tornou escravo do pecado. Deus nos criou para sermos escravos do pecado? Não. Então veja, essa pergunta que Deus fez a Adão há milênios, onde estás? Eu creio que essa pergunta Deus está fazendo para muitos hoje. Para muitos. Onde você está? Onde você se encontra? Você se encontra hoje fazendo a vontade do maligno ou você se encontra hoje fazendo a vontade de Deus? Você se encontra hoje em comunhão com Deus ou você se encontra hoje longe de Deus? Lá em Lucas 19, no verso 10, está dizendo: Jesus veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, veja, é a oportunidade que o Senhor está dando para a pessoa se converter, para a pessoa se transformar, para a pessoa ser uma nova criatura, para a pessoa realmente ter a sua vida transformada, os pecados perdoados, a vida liberta. E só Jesus pode fazer isso. Então o encontro da pessoa não é simplesmente com uma religião. O encontro da pessoa precisa ser com o Senhor Jesus. Então é impossível o homem se esconder de Deus. Se ele está buscando um estado de santidade, Deus o conhece. Se ele está como escravo do erro, do tropeço, do pecado, Deus também conhece. Ou seja, ninguém consegue se esconder de Deus. Inclusive, Davi, lá no Salmo 139, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando eu me levanto, tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E aí ele chega à conclusão: para onde me esconderei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Então esses questionamentos que Davi coloca aqui, essas declarações extraordinárias, Davi está querendo que nós entendamos uma coisa que ele entendeu. É impossível se esconder desse Deus. É impossível. Então, Está lá. Aí Davi, no verso 7, diz: para onde fugirei da tua face? Para onde? No verso 11 e 12, Davi diz: nem mesmo as trevas podem nos esconder de ti. Então veja, não tem como, não tem como. Agora, o Senhor está querendo estar ali, procurando nos encontrar, para colocar defeito, para nos castigar e para dizer as coisas erradas que estamos fazendo? Não. Deus quer que nós busquemos o arrependimento e, com arrependimento, acontecer mudanças. Olha o convite de Jesus lá em João 5,40. Não quereis vir a mim para terdes vida? É o convite que o Senhor faz. Fez a mim, fez a você, faz a outros. Uns escolhem colocar a vida nas mãos de Jesus e outros vão adiando a oportunidade, pensando que não é momento, não é hora adequada. Ah, deixa eu desfrutar um pouquinho a vida. Eu ainda sou jovem, ainda estou com a idade tão boa. Lá na velhice, quem sabe, quando não tiver mais nada para fazer, eu vou aceitar Jesus. Olha, o convite que Jesus está fazendo é para você recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida hoje. Jesus quer te abençoar hoje. Jesus está querendo que você jogue o pecado fora da sua vida hoje. E o poder de Jesus vai te tornar verdadeiramente livre. Você quer? Clame ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Confia nele. E o mais, ele fará. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz.
Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Pedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Te amar.
aí, com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo. Muito bom ter você aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mais uma vez, muito obrigado, viu, mestre querido? Obrigado, Fábio Silva. Obrigado, Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Eli Alves de Souza, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Aos teus pés já entreguei. Tua presença é o ar que eu preciso respirar. Não busco tuas mãos, tua face eu quero ver brilhar. Recebe o meu louvor, Senhor, e a minha adoração. Quero te glorificar por tudo que tenho e sou. O motivo da canção é alegrar teu coração, meu Senhor. Recebe o meu louvor.
Música pra mim é o som da tua voz. Vejo o céu a se abrir quando estou contigo a sós. Tua presença é o ar que eu preciso respirar. Não busco tuas mãos, tua face eu quero ver brilhar. Recebe o meu amor, Senhor, e a minha adoração. Quero te glorificar por tudo que tenho e sou. O motivo da
Senhor, eu já te entreguei.